Pastor Davi Merck, a Carol Merck está ali, daqui a pouco vocês vão conhecê-la. Sexta-feira, pastor Davi e a Carol nos abençoaram aqui nos adolescentes, falaram para os adolescentes, ele estava assim bem mais teen na sexta-feira. Ontem nós nos encontramos aqui num grande encontro dos casais, de pais, tínhamos aqui mais de 400 pessoas reunidas ontem à noite, foi um tempo muito especial, em mesas, tinha até pão de queijo, quem não veio perdeu. Tá? Tinha até pão de queijo, é festa, festa tem que ter comida, né? Então foi um tempo muito especial ontem à noite, hoje de manhã, no culto da manhã, tempo especial, os seminários foram especiais demais que aconteceram pela manhã, e agora à noite fechando esse mês com essa orquestra linda, esse coro lindo, essa igreja linda, louvado seja Deus. Davi, seja muito bem-vindo, ele já desde sexta está com a gente. Para quem não conhece o pastor Davi Merck, ele é missionário da missão Palavra da Vida, é professor no seminário Palavra da Vida em São Paulo, foi professor do nosso pastor Eduardo Treumann de homilética, e viaja o mundo ministrando na área de família. Lá atrás tem muitos livros que o pastor Davi Merck e a Carol Merck têm escrito, têm abençoado famílias há muitos anos. Ele vai falar um pouquinho mais da experiência dele, até com a IBB de 30 anos atrás, e nós vamos orar por ele, para que o Senhor continue usando ele nessa noite, como tem usado nesses dias todos. Você pode fechar seus olhos para que a gente ore? Senhor, obrigado pela vida do pastor Davi e da Carol. Obrigado porque eles têm se dispostos a serem instrumentos do Senhor, e o Senhor os tem usado, Pai. Continua, Senhor, nessa noite, trazendo a palavra do Senhor aos nossos corações, Pai. Que ela realmente penetre a divisão da alma e do espírito, e traga para nós, Pai, vida, e vida abundante, Pai, que só o Senhor traz. Deus abençoa o pastor Davi agora nessa mensagem, nos abençoa, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.
Muito obrigado, pastor. Boa noite para todos. Pela última vez, infelizmente, amanhã cedo, eu e a minha esposa voltaremos para Atibaia, São Paulo. Mas como tem sido um privilégio tão grande, depois de ouvir tanto dessa igreja, nas nossas andanças, Brasil afora, e tudo que o Senhor tem feito aqui nesses anos. Sou muito grato pelos anfitriões que têm nos recebido, basicamente os pastores, têm tomado café conosco, nós engordamos demais nesses dias aqui, vamos fazer regime agora nos próximos dias, o Glauco que tem sido grande companheiro aqui também, somos muito gratos. Eu amo orquestra, amo coral, então para nós participarmos desses momentos tem sido absolutamente fantástico, fenomenal para nós. E desde o início, o tema que foi escolhido, e eu entendo a razão porque nós fomos convidados, a nossa paixão ao longo de 36 anos de ministério aqui no Brasil, desde que eu cheguei, a minha esposa, já aqui desde 1963, parece que ela só tem 13 anos, mas um pouco mais que isso, ministrando, a nossa paixão é a palavra de Deus, mas com aplicação específica na área da família, a importância que a família tem, não como centro, não idolatramos, como já falamos aqui, a família, mas entendemos, e hoje à noite, para fechar a nossa conferência, queremos conversar sobre como a família, e como já falamos, a igreja como família de Deus, é abençoada para ser uma bênção. Nós não angariamos bênção, nós não represamos bênção. A primeira vez que eu vim para o Brasil em 1980, para conhecer a família, isso é cedo demais, para conhecer a família da minha esposa, e consegui permissão para namorar com ela, passei 8 semanas sem a presença dela, eu tinha que pagar a passagem, passar esse tempo para ser aprovado pelos pais dela, acredita? E eu ouvi pela primeira vez, naquela época, essa frase que tem me encantado: bença, pai, bença, mãe, bença, avô, a bênção, vó. É uma maneira, creio, que reflete o que a palavra de Deus ensina sobre honrar os nossos antepassados, pais, avós. Mas a pergunta que eu faço, por que nós queremos a bênção? O que faremos com a bênção que nós solicitamos? Eu sei que hoje em dia nós temos que tomar muito cuidado com a Disney. Já entrou-se no politicamente correto, ideologia de gênero, quando de fato o que nós precisamos é a ideologia de Gênesis. Mas tem um filme da Disney que nós assistimos com nossos netos, eu já assisti duas vezes, eu confesso. Eu fiquei encantado com o filme Encanto. Sem dar muito spoiler para quem não assistiu, mas à luz dessa mensagem, uma pequena tarefa essa semana seria assistir, você que tem filhos em casa, netos, esse filme, porque o que nós veremos nesta noite é muito bem expressado naquele filme, em que a família Madrigal na Colômbia encontra-se no meio do narcotráfico e uma guerra, e fugindo para salvar as suas vidas para as montanhas, tem um momento no início do filme em que o marido e pai da família faz o seu papel, de fato, como protetor, cuidador dos seus, um homem de verdade. Ele enfrenta os narcotraficantes, dando tempo para sua família escapar. Ele morre. Não é o filme sobre isso, então fique tranquilo. A família escapa, encontra-se num vilarejo no meio das montanhas. E lá, de uma forma mágica, cada membro da família recebe um dom. Os paralelos com a fé cristã são óbvios. Esses dons especiais, pela mágica, são para ser usados para abençoar todas as pessoas ao redor. E assim acontece. Com cada presente especial, habilidade especial, o vilarejo prospera, aumenta, enriquece. A família Madrigal é uma bênção naquela comunidade. Infelizmente, mais adiante na história, bom, não vou contar essa parte. O que nós estamos respondendo aqui esses dias são duas perguntas. Até agora nós já trabalhamos muito sobre a importância da família no plano de Deus, desde Gênesis 1 até Apocalipse capítulo 22. Mas nesta noite queremos mudar de marcha de novo e responder a pergunta: tudo bem, a família é importante, os filhos são importantes, o casamento é importante, a família é importante, não é o centro, o tchan da coisa, mas aponta para realidades espirituais maiores. Mas a pergunta para nós, encerrando esse tempo de aniversário, elevando os nossos olhos para o mundo ao nosso redor, começando na nossa sala de estar: para que a família existe? Deus abençoou a família, mas com propósito. Esse é o destino, podemos chamar essa grande ideia, para sermos guiados pelo Senhor, o GPS de Deus. Nós precisamos entender a direção em que vamos, o rumo em que tomaremos. É resposta muito simples. O que eu quero que você leve para casa nesta noite, vocês que assistem de casa: a família é abençoada e muito por Deus para ser uma bênção. Não para consumir a bênção, não para engordar com a bênção, não para angariar ou represar a bênção. Abra sua Bíblia no Salmo 67. Não é o nosso texto principal, de fato vamos tratar de vários textos nesta noite, mas resume essa mensagem de olhos para fora, de sermos abençoados para ser uma bênção. Vocês vão me ajudar, vocês vão participar dessa leitura com uma contagem. Em termos gerais, essa mensagem bíblica de que Deus abençoa o seu povo para canalizar bênção para outras pessoas é a vida cristã. A vida de Cristo é uma vida outrocêntrica. E uma vida outrocêntrica, como Jesus não veio para ser servido, mas para servir, manifesta-se em muitas dimensões. Nesse salmo, em termos gerais e depois em termos específicos. Cada vez que na leitura do texto, eu chego num desses termos destacados da terra, das nações, dos povos, porque Salmo 67 é um sanduíche. Tem dois pães. O pedido pela bênção do Senhor que nós fazemos, bênção pai, bênção mãe. Depois a razão pela bênção. E depois no final a lembrança da bênção recebida e a razão. Cada vez que eu leio um destes termos, vocês vão contar todos em voz alta. Um, dois, quantas vezes esse salmo diz que nós somos abençoados para abençoar os confins da terra, em círculos concêntricos de dentro para fora. Estão prontos? Primeiro pão. Que Deus se compadeça de nós e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que, agora vem um recheio, se conheçam o seu caminho na terra. Horrível, para se conheçam seu caminho na terra, e sua salvação entre todas as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos, alegrem-se, regozijem-se as nações, pois julgas os povos com equidade, guia as nações sobre a terra. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos. O outro pão, para terminar, resume tudo isso. A terra tem produzido o seu fruto. E Deus, o nosso Deus, tem nos abençoado. Sim, Deus tem nos abençoado. E todos os confins da terra o temerão. Quantos? 11 vezes. Somos abençoados para ser uma bênção. Nós já vimos isso em parte esses dias, quando tratamos da razão que Deus criou a família em Gênesis capítulo 1. Logo após que Deus criou homem e mulher, macho e fêmea, diz o texto Gênesis 1:28, e Deus os abençoou. Só que lembra que logo em seguida vem a primeira ordem, o primeiro mandamento da Bíblia, de ser uma bênção. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. A visão missionária de Deus parte da família desde o início e nunca mudou. Nosso alvo com nossos filhos é que sejam flechas. Enviadas para o mundo, para abençoar o mundo. Uma das razões que nós tivemos 6 filhos, pasmem, eu queria um filho em cada continente do mundo, e na minha aposentadoria, eu e minha esposa vamos passar 2 meses de bico, com cada filho em um continente do mundo. Nós já tivemos em 4 em uma só vez. Eu acho que não vai dar certo, mas tem 21 netos, então vamos espalhar os netos, e agora a gente fica 3 semanas com cada um dos netos. Gênesis 9:1 diz a mesma coisa para Noé, mesmo depois do dilúvio, quando a família de Noé sai da arca, abençoou Deus a Noé e a seus filhos. Ele disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Deus queria representantes da sua imagem, adoradores em espírito e em verdade, através da família e no mundo todo. E você conhece Gênesis 12, olha na sua Bíblia, Gênesis 12, 1 a 3. De forma muito específica, a família é abençoada para abençoar, no caso de Abraão. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei, de ti farei uma grande nação, e ti, o quê? Abençoarei, e ti engrandecerei, o nome, em resposta, o que Deus fala para Abraão, sei tu, uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós sabemos que essa profecia foi cumprida no Messias, o descendente de Abraão, descendente de Davi, o rei dos reis e senhor dos senhores, em Jesus. Nós fomos abençoados, a maioria de nós, gentios, não fazíamos parte do povo de Deus, da aliança de Deus, nós estávamos no mundo sem Deus, como diz Efésios, mas o Evangelho se estendeu até nós, porque alguém enviou os seus filhos para nos abençoar. Nós somos abençoados para ser uma bênção. A minha pergunta para mim mesmo, a minha família é, tem sido uma bênção? Nós estamos criando nossos filhos, investindo nos nossos netos, não simplesmente para que eles tenham uma boa profissão, escolham uma boa, um bom lar de idosos para nós na velhice. Eu quero mais que isso. É para nós ou para o Senhor? Sua família é uma bênção? Seu casamento é uma benção? Seus filhos são uma benção? Aonde quer que for, eu sei que com 2 anos de idade, não é sempre uma benção, é difícil. Você quer namorado, namorado, noivo, vocês se juntaram justamente porque juntos vocês vão mais longe, podem abençoar mais, é isso que justifica relacionamentos mais íntimos. Será que nós que temos pais vivos, avós, temos sido uma bênção na vida deles, lembramos deles? E será que nós temos um plano como família, elevar os olhos e pensar, como que a nossa família pode se engajar na missão da igreja? De estender o evangelho para outros, como nossa família poderia ser uma bênção? Nesse aniversário e celebração, precisamos lembrar como Deus tem abençoado essa igreja, mas não é para consumir a bênção, eu sei que vocês sabem disso, mas precisamos lembrar. Eu quero tratar só de 3 esferas na palavra de Deus, tem muitas, dentro da família, sabendo que o propósito final é a bênção dentro de nós que se estenda para outros. Mulheres, preparem seus cotovelos, porque eu vou falar com seu marido agora. Eu quero tratar mesmo do homem, e principalmente marido e pai, mas também uma palavra para os solteiros, que talvez um dia se casem. Depois vamos falar para as mulheres, esposas, mães, solteiras. E finalmente uma palavra especial, que normalmente não se ouve, para os avós. Porque já falamos sobre educação de filhos, pais sendo bênção na vida dos filhos, filhos dos pais, vamos tratar dessa área e assim vamos terminar. Em primeiro lugar, o homem é abençoado, abençoadíssimo por Deus, mas não para aproveitar, tirar vantagem, e sim ser uma bênção. Interessante, nós precisamos ouvir isso em nossos dias, de unissex, de ideologia de gênero, de neutralização, e me desculpe, de homens sendo castrados pela sociedade em que nós vivemos, em que homens não são mais homens. 1 Coríntios dá uma ordem que diz, estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens, falando para os homens, homens de coragem, sejam fortes. Hoje, os nossos homens fazem o que um artigo muito interessante, chamado Fake Love, Fake War. Amor fake, guerra fake. Os homens estão sendo viciados em duas áreas onde a sua masculinidade está sendo mal aproveitada: o amor fake na pornografia, em que há muita adrenalina, muito estímulo, autogratificação, mas sem compromisso. Não é um amor bíblico que exige compromisso, firmeza, uma vida vivida para abençoar outros. É totalmente explorador. E o inimigo usa isso para corroer o coração do homem. É amor, paixão, sem compromisso. Fake war, ou guerra fake, são homeninos, como diz o pastor Renato Vargens, homeninos. São rapazes que nunca crescem, não assumem responsabilidade, viciados em videogames, tem muita adrenalina, mas não tem perigo. Muito cômodo isso. Adrenalina para matar, para... Mas você não defende nada na vida real. Você é passivo, você é omisso, você não é intencional nos relacionamentos, você não é um homem. Não é pecado jogar videogames, não é isso. Pornografia é pecado. Mas cuidado. O homem de verdade abençoa a própria esposa, promovendo sua felicidade. As mulheres vão gostar muito disso. Olha o que diz um texto pouco conhecido, Deuteronômio 24, versículo 5. Diz assim: homem recém-casado, tem alguns aqui, não sairá à guerra, nem se lhe imporá qualquer encargo, por um ano ficará livre em casa e promoverá felicidade. A mulher que tomou. E as mulheres digam: que coisa! Notem que o homem não fica em casa à toa, ele vai na roça, ele vai trabalhar, mas não é o ano de ativismo, não é o ano de performance. Ele arrastou a sua mulher, talvez de 15 anos de idade, da família dela, das amigas dela, dentro de uma sociedade patriarcal, faz parte agora da família do pai dele. Isso quebra o coração dela, mesmo que ela seja feliz, que casou-se. Esse homem tem uma tarefa, um ano para a esposa, para depois receber 69 de volta. Não, não é isso. É um ano como hábito de vida, cara, sua descrição de tarefas, é fazer tudo possível para que ela seja a mulher mais feliz do mundo. Vocês percebem que a minha esposa não está sentada aqui na frente essa noite, senão vocês iriam ver o sorriso dela, que obviamente é a mulher mais feliz do mundo, mas eu achei melhor ela ficar sentada mesmo. Claro que eu não sou Deus, eu não posso preencher as carências, as necessidades, só Jesus pode fazer isso. Mas certa vez alguém disse: uma esposa triste é a maior vergonha para seu marido. Mas tem mais. Um homem abençoado é abençoado para abençoar a esposa honrando-a. Olha o que diz 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Maridos, vós igualmente, vivei a vida comum do lar. Isso foi iconoclasta, quebra de paradigma, num primeiro século em que o homem casava-se para ter um ventre legal, para ter filhos legítimos, mas prazer na praça com outros homens, com outras mulheres, não ficava em casa. Pedro diz: não, casamento significa fazer uma casa juntos, estar presente, não marcar presença, não sempre trazer todo o seu serviço para casa, e os seus filhos não têm acesso, sua mulher não tem acesso. Viver a vida comum do lar, com discernimento, literalmente conhecimento, cara, estude a sua esposa, em parte para fazê-la feliz, mas para honrá-la, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade. A palavra literal é honra. O homem abençoado por Deus, ele faz questão de honrar, elogiar, sinceramente, não bajulação, com integridade, honestidade, pública e particularmente, e conforme o gosto dela. A minha esposa não gosta de jantares românticos com correio elegante, com declamações de poesias, ela até que gosta disso em particular. Eu preciso fazer como ela gosta, porque nós somos juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Não seremos casados para sempre, mas estaremos no céu para sempre. E eu quero lá, quando eu encontro a minha esposa, talvez lavando o vaso sanitário dela, ou na mansão dela. Acho que não vai ter, né? Desculpa. Quando eu encontrar com ela, eu quero ter sido aquele homem que a honrou. E Deus diz: homem, se você trata a princesa, filha do rei dos reis, de forma áspera, com calos no seu coração, eu não quero ouvir suas orações. Eu imagino um dos meus genros chegando e dizendo: eu estou duro, o senhor poderia me emprestar tanto dinheiro? Eu sei que ele tem tratado tão mal a minha filha, a minha princesa, que ela está lá em casa chorando, porque é um homem áspero, duro, graças a Deus não são, mas se eu soubesse assim, ele não ganha um tostão de mim. Bom, para ser verdade, ele não ganha um tostão de qualquer jeito, mas essa é outra questão. É assim, o marido da mulher virtuosa, no livro de Provérbios, diz: seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Como você ama sua esposa, talvez seja a coisa mais importante que faz como homem. E tem um outro texto que trata da esposa e como o homem ama, abençoa amando. Já vimos isso hoje de manhã. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Esse homem abençoa com a vida outro cêntrico de Jesus, sendo líder, mas um líder servo, um pastor, um protetor, presente em seu lar. Maridos, amai vossas esposas, não as trateis com amargura. Certa vez, eu pensei sobre o texto principal da Bíblia que fala sobre amor. Você lembra qual é o texto que descreve o amor na Bíblia? 1 Coríntios 13. Vamos fazer algo diferente? Todos os homens casados, fiquem em pé agora, por favor. Vamos fazer uma experiência. Vamos substituir, se Deus chama o homem para abençoar, através do padrão de autossacrifício de Cristo, vamos substituir o marido no lugar de o amor, e ver como que fica, tá bom? As mulheres vão gostar disso. Leia junto comigo. O marido é paciente. O marido é benigno. O marido não arde em ciúmes. O marido não se ufana, não se ensoberbece. O marido não se conduz inconvenientemente. O marido não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. O marido não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O marido tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Pode se assentar. Gostaríamos que fosse tão fácil, só por Jesus. De passagem, vamos falar um pouco, como já vimos aqui em outra sessão, o marido não somente é abençoado para abençoar a sua esposa, mas também os filhos. Só quero ver dois textos, Efésios 6:4 falando diretamente para os pais. Esse não é o termo genérico. Antes, filhos, obedeçam a seus pais, mamãe e papai. Outro termo original. Aqui Paulo diz: vocês, pais, homens, não incentivem os seus filhos à ira, não provoquem seus filhos ao pecado, mas criem-nos. Termo de ternura, de carinho, na disciplina, na admoestação do Senhor. Discipulado e disciplina são as duas grandes responsabilidades dos pais: instrução e intervenção. Isso cria um porto seguro para os nossos filhos. O nosso legado de piedade como homem de Deus, eu sei que vocês, muitos homens dessa igreja, têm estudado vários cursos, os guerreiros que querem ser homens de Deus. Olha o que o temor do Senhor em sua vida produz para seus filhos. Diz o texto de Provérbios 14: no temor do Senhor tem o homem forte em amparo. Isso é refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte para sua família. Mas Ele também abençoa o mundo. A nossa vidinha, o mesmo serviço, a mesma rotina, pode ter um propósito maior. Temos razão como cristãos e como homens para acordar na segunda-feira. Porque o nosso salário, a nossa contribuição, o investimento no casamento, o investimento nos filhos, visa abençoar os confins do mundo. Olha o que diz Salmo 128. Bem-aventurado todo aquele que teme o Senhor e anda em seus caminhos, falando para o homem. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, serás feliz e tudo te irá bem em tua casa, tua mulher será como videira frutífera, teus filhos como brotos de oliveira ao redor da tua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe de Sião, a cidade santa, para que vejas a prosperidade de Jerusalém, a cidade, todos os dias da tua vida, e veja os filhos de teus filhos, a paz esteja sobre Israel. O que nós encontramos? O homem abençoado, uma vida piedosa, quem anda com o Senhor, quem caminha dentro da sua palavra, a esposa abençoada, os filhos abençoados, os netos abençoados, a cidade abençoada, o país abençoado, e por que não dizer os confins da terra? Uau! Eu quero isso. Homem, você promove a alegria da sua esposa? Protege a sua família? Pastoreia o seu rebanho? Está presente em sua família? Sua vida tem sido uma bênção de serviço de outros na igreja? No mundo? Se você é solteiro, e se você se casar algum dia, saiba que essa é uma descrição de tarefas de ser abençoado para abençoar que Deus te dá. Prepare-se. Ufa. Agora vamos para o que realmente interessa, a parte da mulher. Da mesma forma, Deus abençoa e muito a mulher. Eu gosto de vários textos de Provérbios que dizem isso: a mulher virtuosa é a coroa, sinal de glória do seu marido, traz honra para ele porque casou-se com ele, o dignificou. Como esse cara conseguiu aquela mulher? Deve ter algo nele. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos, ou talvez com a própria boca, a derruba. O que acha uma esposa, acha o bem, alcançou o favor do Senhor. E o texto que eu mais gosto, Provérbios 19:14, a casa e os bens vêm como herança dos pais. Bacana, legal, você ganha alguma coisa sem fazer nada. Imagina receber herança de Bill Gates, Steve Jobs. Mas esse texto diz mais: a esposa prudente é herança que Deus dá para o homem que Ele ama. Receber uma herança de Deus é muito maior. Ele dá uma esposa prudente e dá filhos. Essa mulher abençoa o marido. O texto clássico que fala sobre isso é Provérbios 31, que fala da mulher virtuosa. Por favor, não pense que é a segunda-feira da sua esposa. Nenhuma mulher é capaz de fazer tudo isso em um dia, talvez nenhuma vida. É um alvo, um objetivo, é sabedoria personificada. Mas diz o texto, o coração do seu marido confia nela. É o único texto na Bíblia que recomenda confiar em outra pessoa. Sempre isso é condenado, a não ser no caso da mulher esposa, porque ela é presente de Deus, representante dele, para socorrê-lo. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Mulher, você acorda pensando, como eu posso fazer bem ao meu marido? Como eu posso ser uma bênção na vida do meu homem? Por causa dela, o marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos na terra. Ela que faz o seu homem. Essa bênção estende-se para os filhos também. Esse mesmo texto de Provérbios diz isso. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate, só o bem e melhor. Ela tem envolvimento na sociedade, mas primeiro ela cuida dos seus, depois da igreja local, e depois disso pessoas do mundo. Nós não queremos esquecer dos nossos, a nossa família, porque o mundo vai perceber, aquela igreja cuida dos seus, eu quero fazer parte. Ela faz isso. Essa mulher, diz 1 Timóteo, será salvo, preservada através da sua missão de mãe, abençoando os filhos. Tito diz, as mulheres mais velhas, ensinem as mulheres mais novas, amarem o seu marido, seus filhos. Essas mulheres com mais experiência de vida, são uma bênção, e ensinam as mais jovens a serem uma bênção. E finalmente, assim como o homem, eu peguei mais leve nas mulheres, né? Porque eu sou homem, eu sei dos meus problemas. Ela abençoa mundo afora. 1 Timóteo fala da viúva qualificada para sustento na igreja, quando tem mais de 60 anos, mas ela demonstrou uma vida, ela é recomendada pelo testemunho de boas obras, exercitado hospitalidade, amor aos estranhos, lavado os pés aos santos, socorrido a tribuladas, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. Em Provérbios, ela abre a mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. Essa mulher é uma bênção aonde quer que ela for, que nem Dorcas no livro de Atos. Mulher, você é motivo de alegria e refrigério para o seu marido. Você abençoa seu marido, seus filhos, como a prioridade da sua vida, como diz Tito 2. Você tem abençoado as pessoas necessitadas ao seu redor, primeiro da igreja, depois da comunidade. Se você é solteira, essa é uma descrição de tarefas da mulher abençoada quando se torna esposa e mãe. Claro que viúvas são essa bênção também, solteiras, pessoas a sós. Mais uma vez, só por Jesus. Mas essa vida dele, a vida cristã não é minha vida. Eu, Davi, eu sou crucificado com Cristo. Logo, não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em, através de mim, a vida de Cristo, que uma vida vivida para abençoar, não angariar a bênção. Vamos terminar com um papo para os avós. Muitas vezes é o grupo talvez mais esquecido. Eu confesso que 14 anos atrás, quando me tornei avô pela primeira vez, eu comecei, como sempre faço, em novas etapas, e vocês fazem como igreja, com novas etapas de vida das crianças, adolescentes, jovens e os grupos que vocês têm. Isso é fantástico. O que Deus fala sobre isso? Eu não sabia de tantos textos que falam sobre ser avô ou avó, e como tratar os avós e etc, mas agora eu vejo em todo o versículo da Bíblia. É É tudo isso. Alguns anos atrás, 2 para ser exato, nós tivemos uma reunião de toda a nossa família espalhada pelo mundo, no estado de Colorado, nos Estados Unidos, e a minha filha deu o presente de uma camisa da seleção brasileira para todos os sobrinhos e os filhos dela. Na época eram 16 naquele encontro, nem todos puderam, mas nós éramos em 28 pessoas, faltavam poucos, na mesma casa, emprestada para missionários. O milagre aconteceu, não um empréstimo da casa, mas nós não quebramos nada. E nas costas de cada uniforme, para eles lembrarem das suas raízes, o nome de cada filho em ordem de nascimento, faltando o número 13, que era nossa filha neta, que faleceu depois de 2 anos de cuidado por nós. Depois disso nasceu a pequena Joana. Ela ganhou o número 19, mas depois disso era tarde demais. E Daniel não ganhou absolutamente nada, que estamos na esperança da próxima Copa para ter 6 estrelas na vida dele. Irmãos, netos são o galardão de Deus por você não ter matado seus próprios filhos. É uma bênção. Mas sabe, podem representar uma segunda chance para quem errou na primeira rodada. Eu não sabia disso, ninguém me ensinou, eu não conhecia Cristo, meus filhos são criados. Calma, se Deus permitir, os netos são possibilidade, debaixo da autoridade dos pais, para você resgatar um pouco disso. Alguns textos e algumas ideias práticas, a minha esposa logo chega aqui para nos ajudar. O Senhor te abençoe desde Sião, diz o texto que já vimos, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida, vejas os filhos de teus filhos, pais sobre Israel, para ver os filhos de teus filhos, é muita bênção de Deus, que nem todos experimentam, não porque Deus não te gosta, tem outros propósitos para a sua vida dentro da família de Deus. Primeiro, você viveu o suficiente para ver os netos, você teve filhos, que tiveram filhos, e agora sua influência expandiu-se na terra, esse é o seu legado, mas também pode mostrar que o efeito dominó que você repassou para seus filhos, que estão repassando eles para os seus netos, do que você investiu, de fato, deu certo. Provérbios 3:22 diz isso, o homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Provérbios também diz, coroa dos velhos são os filhos dos filhos. Uma coisa que fazemos nas férias é sair para tomar café em pequenos grupos dos nossos netos, só nós, para ouvir o coração deles, eles gostam demais disso. A glória dos filhos são os pais. Temos exemplo bíblico do impacto que uma avó piedosa, talvez sozinha, viúva, uma mãe solteira, ou que tem marido descrente, no caso de Timóteo, olha o que Paulo diz, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, Timóteo, a mesma que, que primeiramente habitou em tua avó, Lloyd, e em tua mãe, Eunice, estou certo de também em ti. Timóteo não foi convertido, ou talvez preparado para a conversão, pelo apóstolo Paulo, mas sim pela mamãe e pela vozinha. Tu, porém, Timóteo, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, não Paulo, que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. O impacto de uma avó e uma mãe piedosa. Eu queria que a minha esposa, se chegasse aqui, terminar nosso tempo com algo talvez inédito ou pouco falado. Algumas maneiras que nós podemos investir como avós e pais com filhos, promover esse relacionamento entre os seus pais e os seus filhos. Uma coisa é o dia da vovó.
Nós herdamos a ideia da minha mãe, que começou essa ideia de ter um dia da vovó, de pegar os netos, aqueles que moram perto, para passar o dia na casa dela. Então, quando tivemos netos, eu comecei a fazer isso. Atualmente, de quinta-feira à tarde, quando estamos em casa, 7 dos netos mais velhos vêm almoçar em casa. Então, temos o almoço todo pronto para eles. Terminando, o Davi faz uma devocional, usando o livro de Provérbios para trabalhar com eles. Aí todos nós vamos trabalhar juntos. Então tem a lista de tarefas, um rodízio de tarefas. Alguém tira a mesa, outro passa pano, outro lava a louça. Geralmente no fim eu tenho que lavar de novo, né? Mas estão aprendendo. Lava a louça e tudo isso, temos a tarefa. E daí nós vamos para a sala e eu tenho um caderninho onde eu anoto os pedidos de oração deles, as respostas. É muito gostoso ver a cada semana as respostas dos pedidos que foram feitos na semana anterior. Aí temos um tempo de leitura, nós investimos em livros bons de capítulos e lemos um ou dois capítulos cada vez. Depois disso, é diversão. Pode ser uma brincadeira, pode ser um projeto, pode ser piscina de vez em quando. Tem muitas coisas que nós fazemos com os netos. E no final da tarde, o Davi chega, daí vai todo mundo no quintal da minha mãe, então a bisavó deles, e jogamos beisebol, futebol, e daí quem estiver por perto vem também, assiste algumas crianças da vizinhança. É um tempo muito gostoso, mas é um tempo intencional para investir na vida dos netos. Agora, como são muitos e de idades bem diversas, numa outra manhã da semana eu pego os 4 mais novinhos, né, de 4, 3, 3 e 1 anos. E eles vêm, passam a manhã toda comigo. Aí é a mesma coisa. É projetos, é brincadeira. Eu fico exausta, no fim. Mas é muito gostoso, é muito divertido. E eu estou dando uma folga para as minhas filhas, para a minha nora, para elas conseguirem investir na vida de outros. Agora, talvez vocês falem, tá, bonito, mas os meus netos moram longe. Nós também temos 2 famílias de netos que moram longe, um com fuso horário de 13 horas, é bem complicado conversar com eles, mas uma vez por semana também, no FaceTime, eu ligo para uma família e eles têm um monte de coisa para me contar e mostrar, e daí eu leio com eles, geralmente uma hora e meia que eu estou com eles conversando no FaceTime, depois eu ligo para outra família e faço a mesma coisa. É muito tempo. Mas nós estamos investindo na vida deles e criando um relacionamento que nós teremos para o resto da vida. E é um privilégio muito grande.
Benção, pai. Benção, mãe. A benção, avô. A benção, avó. Para que, filho? Para que, neto? Porque você quer a benção. Eu quero ser abençoado para abençoar outros. No filme Encanto, a família Madrigal esqueceu de que a magia, os dons, era para abençoar outras pessoas. Eles começam a se vangloriar o fato de terem uma bênção, de poderem desfrutar da bênção, e de repente a bênção começa a dissipar-se, e tudo vai caindo aos pedaços. Ah, já entreguei todo o filme, né? Até lembrar, nós somos abençoados para ser uma bênção, nós também. O cristão tem razão de acordar segunda-feira, porque nós somos abençoados para ser uma bênção. Eu digo, com mais propriedade ainda, para essa amada igreja, tão abençoada, que Deus os abençoe, para que continuem sendo uma bênção. Que Deus os abençoe mesmo.